Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 20 de dezembro, foi o dia em que tropas americanas atacaram o Panamá para remover o regime do general Manuel Noriega. Foi em 1989. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 6 graus centígrados, a produção é de Desalegn McConnell, a assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Eleições na República Democrática do Congo foram adiadas. Face a crescentes críticas, Trump defende decisão de retirar da Síria. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Diretora do FMI está em Angola. Nós temos declarações dela e temos também reações.
Não deve prestigiar o ato, é um simbolismo, um formalismo.
Não deve ser visto apenas como uma formalidade, como um ato de cortesia.
Na Huila, o novo governador diz que vai responsabilizar companhias que não efetuaram obras que foram pagas. Há quem duvide.
E eu tenho sérias dúvidas que responsabilizem alguém. Porque primeiro, quem são esses empreiteiros? E como é que receberam essas obras? Na base de quê?
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, nós vamos às notícias internacionais. Um dia depois de ter anunciado a retirada para breve dos cerca dos 2 mil soldados americanos na Síria, o presidente Donald Trump voltou a defender hoje no Twitter a sua decisão, dizendo que os Estados Unidos não querem ser o polícia do Médio Oriente. Mais à frente, o presidente perguntou, e citamos, porque é que os Estados Unidos querem ser o polícia do Médio Oriente sem obter nada enquanto perdemos vidas valiosas e trilhões de dólares, protegendo outros que, em quase todos os casos, não gostam do que estamos a fazer. Donald Trump escreveu ainda que a Rússia, Irão, Síria e muitos outros não estão contentes com a saída dos Estados Unidos porque terão que lutar contra o Estado Islâmico e outros que eles odeiam. Entretanto, no Senado, tanto republicanos como democratas pediram ao presidente que recue na sua decisão porque, segundo afirmaram, mancha a honra dos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin deu, entretanto, hoje o seu apoio à decisão de Donald Trump de retirar as tropas americanas na Síria, afirmando que a sua presença era ilegítima e um impedimento à paz na região. Falando na sua conferência de imprensa anual de fim do ano, perante 1.700 jornalistas, Putin disse concordar com a avaliação de Trump que o Estado Islâmico foi praticamente derrotado no terreno na Síria. Os aliados curdos dos Estados Unidos na Síria expressaram, entretanto, alarme pela decisão do presidente Trump, afirmando que isso os vai deixar vulneráveis a uma possível ofensiva da Turquia, queríamos dizer, acrescentando que isso poderá também levar a que aliados árabes abandonem a coligação. Na segunda-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que o seu país está pronto a lançar uma ofensiva contra os curdos que têm sido protegidos pelos Estados Unidos. As eleições marcadas para domingo, dia 23, na República Democrática do Congo, foram adiadas para o dia 30, por agora, revelaram fontes em Kinshasa. A informação foi avançada pelo presidente da Comissão Eleitoral, Corneille Nangaa. Numa reunião antes com representantes das candidaturas, Nangaa tinha citado como principal causa para o adiamento das eleições um incêndio que destruiu centenas de máquinas de votação na capital na semana passada. Pelo menos um manifestante foi morto na parte leste do Sudão, ao mesmo tempo que centenas de pessoas se manifestavam na capital contra o aumento do custo de vida. O estudante foi morto na cidade de Al-Qadarif. Na capital, Khartoum, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra cerca de 500 pessoas. O exército britânico enviou hoje equipamento não especificado para o importante aeroporto de Gatwick, nos arredores de Londres, depois de drones terem forçado o encerramento do aeroporto, o segundo mais importante da Grã-Bretanha. Milhares de passageiros foram afetados pelo encerramento ontem do aeroporto por razões de segurança, desconhece-se a proveniência dos drones. O governo da Coreia do Norte disse que não vai avançar com o processo de desnuclearização se os Estados Unidos não removerem a sua ameaça nuclear, disse a agência estatal norte-coreana. Em comunicado, Pyongyang afirmou, e citamos, quando falamos sobre a completa desnuclearização da Península Coreana, isso significa a remoção de todas as fontes de ameaça nuclear, não só do Sul e do Norte, mas também das áreas vizinhas à Península Coreana. A Coreia do Norte exortou Washington a reconhecer o significado preciso de desnuclearização e a estudar geografia de maneira correta. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em mais um sinal de mudanças, na nova governação de Angola, chegou hoje a Luanda a diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde. Durante anos, o governo angolano recusou exigências de transparência e disciplina fiscal por parte do FMI, tornando impossível qualquer acordo. Mas tudo isso mudou. E foi recentemente assinado um acordo de financiamento de 3.700 milhões de dólares. Vamos ter duas reportagens. Começamos com o Koko Mukuta, que acompanhou a chegada de Lagarde.
Segundo a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, que chegou a Luanda esta quinta-feira para uma visita de trabalho de 2 dias, o empréstimo de 3,7 mil milhões de dólares vem apoiar as reformas que o executivo angolano leva a cabo.
For the country, which have to do with macroeconomic stability and with development going forward.
Para Angola, para assistir com a implementação de todas as medidas que têm sido escolhidas pelo próprio governo, destinadas primeiro a assegurar a estabilização macroeconómica e também assegurar o desenvolvimento do país.
Lagarde acrescenta também que a sua instituição está disponível para apoiar Angola em diversas matérias.
With this facility, but also with technical assistance and with policy advice in the months and years to come.
Por conseguinte, Sua Excelência Presidente, nós estamos prontos para ajudar Angola no que for necessário.
Entretanto, em conferência de imprensa, após o fim das conversações entre a diretora-geral do FMI e o presidente angolano, João Lourenço disse que este empréstimo vai credibilizar as reformas que o executivo angolano leva a cabo.
Que mais importante do que os recursos financeiros que Angola vai receber, a importância deste programa é a credibilidade que dá às reformas que viemos incitando de algum tempo para cá.
Koko Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koko Mukuta. Entretanto, o nosso outro correspondente em Luanda, o Manuel José, foi buscar as reações dos economistas.
A presença da mais alta instância do FMI em Angola, Christine Lagarde, é vista pelo consultor econômico Galvão Branco como um sinal importante para os passos dados por Angola no âmbito da sua economia. Já o economista José Matuta Kouato pensa que a diretora do FMI veio apenas por mera formalidade política.
É verdade que Angola tem que fazer reformas estruturantes, que já há algum tempo se vem falando. É preciso que a equipe econômica do governo esteja à altura dessas negociações, esteja à altura de acatar e implementar algumas medidas. O trabalho mesmo já teve início já um mês atrás. A diretora da FMI vem fazer, no fundo, é prestigiar o ato. É um simbolismo, um formalismo só.
Ideia refutada pelo consultor em macroeconomia, Galvão Branco.
É um facto que não deve ser visto apenas como uma formalidade, como um ato de cortesia, mas como uma atitude, portanto, que valoriza, portanto, que agrega bastante valor e responsabilidade na assistência que vamos ter nos próximos anos através da FMI.
Já Faustir Mumbica, outro economista, chama atenção para as duas partes.
Infelizmente, o executivo foge das exigências do FMI, sobretudo aquelas que se prendem com a transparência, o rigor na gestão da coisa pública, como o diabo foge da frouxa. Mas também, do outro lado, sabemos que há algumas das exigências que o FMI faz que não são de todo aceitáveis para realidades como a nossa. Falamos sobretudo da questão da redução do quadro do pessoal, e quando todos nós sabemos que o problema da Angola talvez não se coloca a nível do quadro do pessoal. Coloca-se sobretudo algumas falcatruas que existem a nível do quadro do pessoal, também para o pessoal fantasma, sobretudo, e também da forma de remuneração do próprio pessoal, da função pública.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O FMI deu, entretanto, más e boas notícias sobre a economia de Angola. O FMI disse que o Produto Interno Bruto de Angola deve contrair-se este ano 1,7%, ao contrário dos 1,1% como estimou o Executivo de Angola. A inflação, por outro lado, deve atingir os 22% no final deste mês. A boa notícia é que, segundo o FMI, a economia angolana começou um ciclo de recuperação gradual desde a experiência dos preços baixos do petróleo em 2014 e deve, por isso, crescer entre 2019 e 2021 até 3,2%. E agora vamos para a Huila. O governador vai pedir responsabilidades aos empreiteiros que nos últimos anos terão recebido a 100% o dinheiro do Estado para concluir as obras iniciadas no âmbito de concursos de concessão. O governador disse que vai desbloquear obras que estejam paralisadas por dificuldades financeiras. O Teodoro Albanos diz-nos que esta garantia foi dada pelo governador, Luís Nunes, na sequência de uma digressão que efetuou a 6 municípios do interior, onde terá constatado a existência de muitas obras paralisadas. Há, contudo, quem duvide que a responsabilização prometida siga em frente. Teodoro.
Luís Nunes disse que esta ideia já ficou clara no encontro recente com os empreiteiros e, sem esclarecer o tipo de responsabilidade a exigir, o governante deixou patente que os empreiteiros devem acompanhar a passada dos novos tempos.
Aqueles que já receberam os 100% vão ter que fazer a obra, para as pessoas não se acomodarem. Quando não vêm atrás do comboio e não apanham o comboio, vão ficar. Quando não serve, não serve.
Para o secretário provincial da UNITA, na Huila, Augusto Samuel, as ameaças de Luís Nunes servem para distrair os menos atentos e olha para os discursos dos que lhe antecederam na gestão da província para sustentar as suas dúvidas.
E eu tenho sérias dúvidas que responsabilizem alguém. Porque, primeiro, quem são esses empreiteiros? E como é que receberam essas obras? Na base de quê? Por que é que, primeiro, disseram que tinham capacidade de fazer obras e hoje já não têm? Andaram a trabalhar com o dinheiro de quem? Portanto, há problemas mais profundos que devem ser resolvidos. Quem andou a entregar esses valores para hoje não termos obras?
Para o jurista Bernardo Peso, faz sentido que haja responsabilização moral sobre os empreiteiros, mas no âmbito jurídico este é um processo mais complicado, porque o Estado, enquanto dono da obra, não está isento de culpas.
Uma responsabilização judicial em primeira instância, nos termos da lei da contratação pública, ainda não é possível. Há muita coisa que tem que se fazer, porque é preciso esgotar as vias graciosas. E suponho que estas nunca foram cumpridas. Há obras que estão paradas há mais de 6 meses. A questão que se colocou, onde é que esteve o fiscal?
A exigência do governador da Huila surge numa altura em que o setor da construção civil na província viu nos últimos 4 anos várias empresas a encerrar por conta da crise económica do país. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O projeto diamantífero de Catoca vai deixar de explorar diamantes em 3 concessões, isto nas províncias da Lunda Norte e no Kwanza Sul. O Fernando Caetano diz-nos agora que, apesar de investimentos de milhões de dólares, as 3 concessões têm, na verdade, pouca rentabilidade. Fernando.
O diretor-geral da Catoca, Benedito Manuel, confirma isso mesmo.
Tivemos que devolver para a Indiama áreas da concessão do Gango, do Volês e do Quitúbia, respeitando o que está preceituado no Código Mineiro. Nós tivemos que devolver áreas destas concessões à Indiama. Nós investimos cerca de 24,2 milhões de dólares, mas o potencial mineiro encontrado nestas concessões para uma exploração viável dentro dos critérios de elegibilidade de Catoca não é atrativo. A concessão Luemba, onde se encontra o famoso Kimberlito Chiuso, nós tivemos que tomar a decisão de devolver, cuja margem de risco para sua exploração é extremamente grande.
A diamantífera Catoca tem capacidade de produção anual de mais de 8 milhões de quilates e fatura cerca de 700 milhões de dólares. Daqui em diante, terá apenas sob seu controle as restantes 2 concessões de médio porte, para além do Kimberlito Catoca e da entrada na velha produção da mina do Luage. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sonda.
Recentemente, e conforme nós noticiámos aqui na Voz da América, o deputado do MPLA, Monteiro Capunga, defendeu a inclusão no Código Penal em discussão na Assembleia Nacional da pena de morte por causa do elevado índice de violência que se registra no país. Capunga disse mesmo que a pena de morte poderia ser aplicada àqueles culpados de corrupção. Como seria de esperar, isso desplotou uma grande discussão. Juristas são, contudo, unânimes. Nem pensar nisso, dizem que isso está pura e simplesmente proibido em Angola. Eles explicaram ao Coco Mukuta porquê.
Segundo o jurista Domingos Betico, não tem sentido a inclusão de pena de morte no próximo Código Penal por estar proibido na Constituição da República de Angola.
Não, de forma errónea. Temos que observar antes que aqui há uma Constituição. O Código Penal é uma lei, é aprovada sempre em sede de uma lei ordinária. Portanto, e na pirâmide das leis, a Constituição está acima de uma lei ordinária. Todas as leis ordinárias, para serem aprovadas, devem estar em conformidade com a Constituição. E diz a nossa Constituição, à luz do artigo 59, estabelece que é proibida a aplicação da pena de morte. Ou seja, não pode haver alguma lei ordinária que aprove a pena de morte. A pena desta mesma lei, a ser aprovada, a ser inconstitucional.
A mesma opinião tem o jurista Manuel Pinheiro, que afirma que a Constituição angolana proíbe a pena de morte e qualquer outra pena que seja degradante.
Não, a pena de morte, no caso angolano, e de acordo com a atual figurinha constitucional, não é possível incluí-la no ordenamento jurídico angolano, uma vez que está proibida, tanto a pena de morte, a Constituição angolana respeita a vida. E, neste contexto, proíbe não só a pena de morte, como a aplicação de qualquer pena degradante. Desta feita, não há qualquer possibilidade de aplicar qualquer sanção penal que ultrapasse os limites impostos pela Constituição ou que ultrapassa a proibição da pena de morte.
Coque Mukuta, Luanda.
Tá bom.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, chamamos já a atenção para a situação na Guiné-Bissau. Parece que em breve poderão ser anunciadas eleições. Nós vamos explicar porquê e temos pormenores. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também com a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste FM em Gabu. Mais tarde, ainda na Guiné-Bissau, vamos estar com a rádio comunitária de Bafatá e a Sintjanoko, em Gabu. E os ouvintes, não se esqueçam, podem ir à nossa página na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E estamos no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar um vídeo, uma foto, nós gostamos sempre de receber. E também para nos mandar uma crítica, uma sugestão. Portanto, o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só, uma oportunidade para discutirmos a situação em Cabinda, porque vamos ter connosco Alexandre Coanga Nzito. Ele é presidente da Associação Cultural para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Cabinda. Portanto, com Alexandre Coanga Nzito, amanhã no Angola Fala Só. todo o mundo existem apenas cerca de 200 palancas negras gigantes. Estão em Angola, mas estão em risco de extinção. Uma palanca negra gigante foi recentemente abatida por caçadores furtivos na Reserva Natural e Integral do Luando, na semana passada. A carne do animal, em perigo de extinção, foi comercializada no mercado informal da província do Bié. Três indivíduos foram detidos como presumíveis autores do crime e agressão ao meio ambiente, confirmou o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Lindo Ngola. Isaías Soares.
A palanca negra gigante, única espécie do mundo, localizada apenas na Reserva Natural Integral do Luando e no Parque Nacional da Kangandala, província de Malães, continua em risco de extinção, com o aumento da ação dos caçadores furtivos e da necessidade dos homens satisfazer as suas necessidades. 16 fiscais são insuficientes para banir a crescente onda de abate da espécie rara em Kangandala, que ocupa uma extensão de 630 km². A ministra angolana do Ambiente, Paula Francisco, disse que o número de fiscais para as diferentes áreas vai aumentar com a abertura no próximo ano letivo do programa de formação no Instituto Politécnico 31 de Janeiro, em Luanda.
Vão abranger também fiscais que, obviamente, o programa de recepção de militares continua, como uma orientação superior, fiscais de guarda, fiscais para controle da própria palanca, fiscais para controle das futuras infraestruturas e temos agora um plano de gestão mais assente, não só operativo, mas mais assente para poder ter uma nova dinâmica aqui no Parque Nacional da Kangandala.
Os números apontam para a existência de 200 exemplares da palanca negra gigante ao nível de Malães. Nos últimos dias, uma palanca negra gigante foi morta na Reserva Natural Integral do Luando por 3 caçadores furtivos, comportamento do género que levam o executivo angolano a instituir a unidade de crimes ambientais para prevenir e punir os que prejudicam a vida selvagem no país. Em novembro último, 2 caçadores foram surpreendidos no habitat da palanca negra gigante, em posse de 7 bambes e um veado mortos e uma caçadeira utilizada na caça ilegal. Entre 2017 e 2018, os fiscais encontraram e destruíram mais de 600 armadilhas no Parque Nacional da Kangandala. Para o ambientalista Edgar Ndala, é reprovável a recente investida de malfeitores em contramão aos esforços do governo angolano para a prevenção do símbolo da fauna nacional.
Devemos continuar a trabalhar para a sensibilização e a preservação da espécie em si, mas acima de tudo precisa-se tomar medidas que visam banir quer a caça nesta região, com exemplos palpáveis das medidas a serem tomadas a esse grupo de indivíduos que perpetuou tal ação.
Isaías Soares Balanche para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, vamos começar com os rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A Bélgica vai entrar em 2019 no topo da lista, seguido da França, Brasil, Croácia, Inglaterra e Portugal em 6º lugar. O Uruguai está em 7º, seguido da Suíça, Espanha e Dinamarca. O melhor país africano é o Senegal, em 23º lugar. Cabo Verde é o melhor dos países africanos de língua portuguesa, está no lugar 72. Moçambique mantém-se no 117º lugar. Guiné-Bissau está em 120º e Angola no lugar 125. São Tomé está em 182º. Não é o último. Há 211 países classificados e o último também é Santo, mas não é São Tomé, é São Marino. Continuamos com o futebol e agora vamos continuar a falar de Mourinho depois do seu despedimento do Manchester United. A grande questão é saber o que é que Mourinho vai agora fazer, à parte contar os milhões que vai receber, claro está. Mourinho falou à cadeia de televisão Sky Sports, recusou-se a falar sobre o que aconteceu. Podíamos falar aqui de coisas boas, coisas más, mas não vou fazer isso, disse o especial, que tendo em conta como saiu do Real Madrid e agora do Manchester United, vai ser difícil ser contratado por um dos grandes. Mourinho disse que o Manchester United tem um futuro sem ele e ele tem um futuro sem o Manchester United. Lá isso é verdade. Mais tarde, Mourinho emitiu uma declaração afirmando que este capítulo da sua carreira acabou e não faz comentários sobre os seus antigos colegas. A imprensa britânica diz que o ambiente entre os jogadores do Manchester United era de celebração. Mourinho emitiu um Feliz Natal a todos. We'll be right back. Continuamos com o futebol. Ontem, Real Madrid qualificou-se para a final do Campeonato do Mundo de Clubes ao derrotar o Kashima Antlers do Japão por 3-1. Três golos de Christian Bale. Será a terceira final consecutiva do Real Madrid nesta competição e deverá ganhar. Na final tem pela frente o Al Ain dos Emiratos Árabes Unidos. Em Inglaterra, ontem, Arsenal sofreu sua segunda derrota consecutiva. Desta vez foi para a Taça da Liga, em casa, frente ao Tottenham, 2-0. Um golo em cada parte. Bye-bye, Arsenal. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Golden State Warriors, ontem perderam no campo do Utah Jazz, 108-103. Warriors caíram para terceiro lugar na Conferência Oeste, onde o Utah está em 12º. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também jogaram fora, também perderam. Estes com o Charlotte, 110-99. O líder da Conferência Leste, o Toronto, jogou em casa, bateu o Indiana Pacers, 99-96. Em segundo lugar, nessa conferência, está o Milwaukee Bucks, que também jogou em casa e também ganhou, bateu o Nova Orleans, 123-115. Em segundo lugar, na Conferência Oeste, está o Oklahoma, que foi até a Califórnia bater o Sacramento à vontade, 132-113. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou pelo segundo dia consecutivo. Foi até ao Texas, perdeu. Apanhou sova, 136-118. Vamos para Cabo Verde, onde os trabalhadores dos Correios cumprem a partir de hoje uma greve de 2 dias em protesto contra a redução do subsídio de Natal para 60%, bem como o que dizem ser outras injustiças laborais, segundo a fonte da Voz da América, para com muitos funcionários que já levam alguns anos de casa. Na praia, a luta dos funcionários em greve conta com o apoio do Situr, o sindicato liderado por Carlos Lopes. Eugênio Teixeira.
Carlos Lopes do Situr diz que é inaceitável mexer-se nos direitos adquiridos dos trabalhadores. O sindicalista promete total apoio aos mesmos.
Há uma tendência a querer retirar direitos aos trabalhadores. Nós não vamos aceitar isso. O seu poder de compra está altamente degradado. E aqueles que estão na administração com os seus bons salários acham que devem reduzir o pouco que estes têm. Nós não aceitamos isso.
Os grevistas queixam-se ainda de outras injustiças para com alguns trabalhadores, que segundo eles já levam anos de serviço e lutam por melhor enquadramento quando a administração contrata novos funcionários, dando-lhes condições privilegiadas. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Vai voltar na segunda meia hora, dentro de aproximadamente 2 minutos, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Ngongo Maia Cool, com a participação de Bonga.
Este modo ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 20 de dezembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 5h30 da tarde e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias hoje, as eleições marcadas para domingo, dia 23, na República Democrática do Congo, que foram adiadas para o dia 30. Um dia depois de ter anunciado a retirada para breve dos cerca de 2 mil soldados americanos na Síria, o presidente Donald Trump volta a defender hoje no Twitter a sua decisão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em todo o mundo em ondas curtas e em FM em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Climane, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Comercial na Cidade da Praia em Cabo Verde, Rádio Pidgiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Cintia Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba, todas na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Dan Crofton. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, D.C. A esta hora, as notícias com João Santarita.
As eleições marcadas para domingo, dia 23, na República Democrática do Congo, foram adiadas para o dia 30 por agora, revelaram fontes em Kinshasa. A informação foi avançada pelo presidente da Comissão Eleitoral, Corneille Nangaa. Numa reunião antes com um representante das candidaturas, Nangaa tinha citado como principal causa para o adiamento das eleições um incêndio que destruiu centenas de máquinas de votação na capital na semana passada.
E aqui nos Estados Unidos, um dia depois de ter anunciado a retirada para breve dos cerca de 2 mil soldados americanos na Síria, o presidente Donald Trump volta a defender hoje no Twitter a sua decisão, dizendo que os Estados Unidos não querem ser a polícia do Médio Oriente. Mais à frente, o presidente perguntou, e citamos, por que os Estados Unidos querem ser a polícia do Médio Oriente sem obter nada enquanto perdemos vidas valiosas e trilhões de dólares protegendo outros que em quase todos os casos não gostam do que estamos a fazer? Fim de citação. Donald Trump escreveu ainda que a Rússia, Irã, Síria e muitos outros não estão contentes com a saída dos Estados Unidos porque terão que lutar contra o grupo Estado Islâmico e outros que eles odeiam. Entretanto, no Senado, tanto republicanos como democratas pediram ao presidente que recue na sua decisão por, segundo afirmarem, manchar a honra dos Estados Unidos.
O presidente russo Vladimir Putin deu hoje o seu apoio à decisão do presidente Trump de retirar as tropas americanas na Síria, afirmando que a sua presença era ilegítima em um impedimento à paz na região. Falando na sua conferência de imprensa anual de fim do ano, perante 1.700 jornalistas, Putin disse concordar com a avaliação de Trump que o Estado Islâmico foi praticamente derrotado no terreno na Síria. Os aliados curdos dos Estados Unidos na Síria espreitaram, entretanto, alarme pela decisão de Trump, afirmando que isso os vai deixar vulneráveis a uma possível ofensiva da Turquia, acrescentando também que a decisão poderá levar a que os aliados árabes abandonem a coligação. Na segunda-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que o seu país está pronto a lançar uma ofensiva contra os curdos que têm sido protegidos pelos Estados Unidos.
Pelo menos um manifestante foi morto na parte leste do Sudão, ao mesmo tempo que centenas de pessoas se manifestaram na capital contra o aumento do custo de vida. O estudante foi morto na cidade de Al-Qadarif. Na capital Khartoum, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra cerca de 500 pessoas.
O exército britânico enviou hoje equipamento não especificado para o importante aeroporto de Gatwick, depois de drones terem forçado o encerramento do aeroporto, o segundo mais importante da Grã-Bretanha e um dos mais importantes da Europa. Milhares de passageiros foram afetados pelo encerramento ontem do aeroporto por razões de segurança. Desconhece-se a proveniência dos drones.
E por último, neste bloco de notícias, o governo da Coreia do Norte disse que não vai avançar com o processo de desnuclearização se os Estados Unidos não removerem sua ameaça nuclear, informou a agência noticiosa estatal daquele país, a KCNA. Em comunicado, Pyongyang afirmou, e citamos, quando falamos sobre a completa desnuclearização da Península Coreana, isso significa a remoção de todas as fontes de energia nuclear, não só do Sul e do Norte, mas também das áreas vizinhas à Península Coreana. Fim de citação. A Coreia do Norte exortou Washington a reconhecer o significado preciso da desnuclearização e a estudar a geografia de maneira correta. Na segunda-feira, a Voz da América anunciou que o jornalista moçambicano Estácio Esvalói e mais duas pessoas foram detidas por soldados na província de Cabo Delgado quando se encontravam a caminho de Palma, provenientes de Chitolo, na Mocima da Praia, onde estiveram a trabalhar. A informação foi avançada pelo MISA Moçambique, que é um instituto que investiga a imprensa e também a sua proteção, que, no entanto, desconhecia o paradeiro de Baloi, que estava acompanhado de investigador e professor universitário David Matzinha, radicado na África do Sul, e um motorista. Estácio Esvalói falou hoje com Voz da América a partir de Pemba, a capital de Cabo Delgado, e narra o que considera ter sido uma situação de tortura psicológica, na qual ficaram sem os seus equipamentos e material com os quais tinham terminado de realizar uma investigação em Mocimboa da Praia. O Estácio foi entrevistado pelo Álvaro Ligeiro Andrade.
Estácio Esvalói, do Centro de Jornalismo Investigativo, e David Matzina, especialista da Amnistia Internacional, que, no entanto, estava a título pessoal, foram detidos no domingo, quando regressavam de Palma, como conta o jornalista moçambicano.
Quando fomos interpelados, ou emboscados, acho que é a palavra correta, por detrás do nosso carro vinha mais um conjunto de militares que estavam a sair da mata, e por detrás deles vinha um BTR, o qual vinha em perseguição a nós, porque vinha lá o comandante da força que opera naquela zona, o qual, quando chegou, perguntou claro, se já tinham confiscado o equipamento, depois tentaram fazer novamente a vista no carro, acabaram confiscando o outro computador, exibir a credencial e com o visto que nos foi atribuído, quer dizer, o visto do Estado do Ministério do Interior, informei-os e eles disseram-nos que as pessoas que nos tinham autorizado a seguir ou a fazermos o nosso trabalho são as mesmas que lhes tinham ordenado para que nos levassem de volta.
Durante os dois dias em que estiveram detidos, Estácio Esvalói diz que ele e os colegas pensaram pior, depois de lhes terem sido retirados todos os equipamentos.
Vais morrer e não vais saber porque é que tu morreste. O processo permanente, como eles fazem lá, e que usam um lema, segundo alguns militares que fomos ouvindo, e também pela rua, né? Que há uma expressão que se meter na lenha, implica, quer dizer, executar, por aí em diante. Íamos ouvindo essas palavras, outros diziam que tínhamos tido muita sorte. Então era um processo muitíssimo tenso. Um capitão que lá estava, ele dizia que ali não tínhamos direitos e que ele dizia, aqui eu vou fazer-vos perder vossos direitos todos, aqui não têm direitos.
A missão dos investigadores era dar continuidade a um estudo divulgado pelo Centro de Jornalismo Investigativo a 29 de junho, de âmbito socioeconómico, para saber como as comunidades em Mocimboa da Praia, assoladas desde outubro do ano passado com ataques, vivem na atualidade.
Para perceber como é que aquelas pessoas, as comunidades, aquelas crianças estão lá a viver, o que é que vão comendo, porque a dada altura tiveram que abandonar as suas machambas, não tinham onde produzir. É preciso saber se já estão a produzir, estão a receber chapazinho ou não, comida, se já estão a estudar, porque em alguns casos as crianças não estão a estudar porque o professor abandonou a aldeia, não está lá, por medo. E fizemos as fotos também das casas que, daquela vez que nós estávamos lá, foram queimadas. Então, foi um follow-up.
Valói diz desconhecer o que levou os militares a colocá-los em liberdade, mas acredita que a denúncia por parte da imprensa pode ter ajudado. Sem equipamentos, nem o resultado do seu trabalho, Estácio Valói pondera, juntamente com o Centro de Jornalismo Investigativo e os advogados, alguma ação a nível judicial.
12 horas e 39 minutos. A conversa entre o Álvaro de Andrade e Estácio Valois, jornalista moçambicano, que entretanto já foi solto pelas forças de defesa moçambicana em Mocimboa da Praia e já está de regresso a Pemba, onde ele vive. Continuamos a falar de Moçambique. No momento de saída deste país, o embaixador americano Dean Pittman diz que o sucesso do processo de paz depende da confiança entre o governo e a resistência nacional moçambicana RENAMO, que é o principal partido da oposição. Numa declaração a jornalistas, após apresentar os cumprimentos de despedida ao chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi, Dean Pittman disse que é um processo difícil e é preciso confiança de ambos os lados para encorajar o processo. Aquele diplomata, segundo a imprensa de Maputo, considerou ser essencial que as negociações entre o governo e a RENAMO para a instauração de uma paz definitiva sejam encerradas com sucesso para que o país possa concentrar nas tarefas de desenvolvimento económico. Dean Pittman disse também que há potencial para que o investimento privado norte-americano em Moçambique cresça. De Moçambique, vamos a Guiné-Bissau, onde há indicações de que há uma nova data para as eleições legislativas. Será 10 de março. Detalhes aqui na reportagem de Adão Ramalho.
A nova data acontece um dia depois do governo ter anunciado o fim do recenseamento eleitoral de quem Mário Vaz recebeu esta quinta-feira, proposta já agora decidida. Cumprindo as formalidades, o Presidente da República ouviu os partidos políticos legalmente constituídos na Guiné-Bissau e a Comissão Nacional de Eleições, órgão fiscalizador do processo. Aliás, a data agora decretada coincide a proposta já avançada pela Comissão Nacional de Eleições. José Pedro Sambu, presidente da CNE, defende que 10 de março vai ao encontro da lei eleitoral guineense.
A nossa proposta é a proposta que deve respeitar a lei eleitoral, dia 10 de março. Nós queremos que essa proposta seja uma proposta real, porque é uma proposta que respeita a legislação eleitoral guineense.
Posição semelhante teve o PRS, que contudo pondera a data, atendendo os resultados de auditoria do recenseamento eleitoral.
O calendário 10 de março seria o mais ideal para aquilo que ia cumprir a lei eleitoral. Embora temos uma reserva ao resultado da auditoria, o partido acha que aquilo que vier a sair do relator da auditoria pode vir a alterar as coisas.
Maria Inácia Sanha, um dos dirigentes do PRS. A opinião contrária é do PIGC. Khalifa Seydi fala em finais de janeiro, de forma a não coincidir com a agenda eleitoral da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO.
Posição do PSGC, se não for possível ter final de janeiro como a CEDEAO prevê, então mais tardar 10 de fevereiro para evitar que entremos em choque com a agenda eleitoral da CEDEAO.
Na semana passada, a CEDEAO instou Mário Vaz a marcar nova data de eleições antes da cimeira de chefes de estados da CEDEAO, que decorre próximo sábado em Abuja, Nigéria, e quer que as mesmas aconteçam em janeiro de 2019. A este propósito, o jurista e analista político Luiz Petit considera longa a data proferida por José Mário.
Para mim é uma data tardia, mais um dia, mais um mês acima da data prevista, sempre, na minha opinião, vai complicar o país cada vez mais em termos de relacionamento com outras instituições internacionais, não só como próprio em termos de agilidade, em termos financeiros, o país é poder, entretanto, executar as suas políticas. Mas, entretanto, vamos aguardar qual vai ser a reação dos partidos políticos e não só como também da própria CEDEAO.
Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho. Aqui em Washington são 12 horas e 43 minutos, 4 e 43 em Cabo Verde. E é mesmo para Cabo Verde que vamos, para dizer que os trabalhadores dos Correios cumprem a partir de hoje uma greve de 2 dias, isto em protesto contra a redução de subsídios de Natal para 60%, bem como outras injustiças que eles consideram, segundo a fonte da Voz da América, com muitos funcionários que já levam alguns anos de casa. Na cidade da Praia, a luta dos funcionários em greve conta com o apoio do sindicato especializado, que é liderado por Carlos Lopes, que considera justas as reivindicações e promete apoio total nesta causa. O sindicalista afirma que é inaceitável, porquanto, em seu entender, não se deve mexer nos direitos adquiridos ao longo de vários anos. Detalhes com Eugênio Teixeira na Praia.
Carlos Lopes do Situr diz que é inaceitável mexer-se nos direitos adquiridos dos trabalhadores. O sindicalista promete total apoio aos mesmos.
Há uma tendência a querer retirar direitos aos trabalhadores. Nós não vamos aceitar isso. O seu poder de compra está altamente degradado. E aqueles que estão na administração com os seus bons salários acham que devem reduzir o pouco que estes têm. Nós não aceitamos isso.
Os grevistas queixam-se ainda de outras injustiças para com alguns trabalhadores, que segundo eles já levam anos de serviço e lutam por melhor enquadramento, quando a administração contrata novos funcionários, dando-lhes condições privilegiadas.
Admissões de trabalhadores para meterem na empresa no quadro da empresa diretamente, quando há trabalhadores aqui a aguardar há mais de 10 anos para a sua regularização profissional. Isso é uma arbitrariedade inadmissível.
Tendo em conta a situação que é de conhecimento claro de todos, Cipriano Carvalho disse que esperava contar com a compreensão e colaboração dos trabalhadores, daí a administração dos Correios de Cabo Verde considerar que neste momento não faz sentido a realização do protesto.
Neste momento nós atribuímos 60% do subsídio de Natal, igual montante que foi atribuído no ano passado, 2017, com base na situação, base em indicadores financeiros e económicos da empresa, que demonstra que a empresa, neste momento, do ponto de vista de tesouraria, não está em condições de dar mais. A empresa já pagou, durante este ano, 13 salários, inclusive o subsídio de férias.
No que se refere ao recrutamento e enquadramento de novos profissionais, o administrador executivo dos Correios explica que se trata de um processo normal.
São jovens dinâmicos, jovens com uma vertente tecnológica e conhecimentos afins muito importantes. São jovens que nós precisamos mesmo na empresa para dar um outro fórum, um outro alento à empresa em busca daquilo que estamos a precisar.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Nós continuamos a emissão vespertina e agora vamos a Angola. Em mais um sinal de mudança na nova governação de Angola, chegou hoje a Luanda, diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde. Durante anos, recordamos, o governo angolano recusou as exigências de transparência e disciplina fiscal do Fundo Monetário Internacional, tornando assim impossível qualquer acordo. Tudo isso já mudou e foi recentemente assinado um acordo de financiamento de mais de 3 mil milhões de dólares. Na sequência desta visita, o nosso correspondente em Luanda, Coque Mukuta, fez uma reportagem que passou na primeira meia hora de emissão, mas o Manuel José traz a reação de economistas em relação a esta visita da diretora executiva do FMI, Christine Lagarde.
A presença da mais alta instância do FMI em Angola, Christine Lagarde, é vista pelo consultor econômico Galvão Branco como um sinal importante para os passos dados por Angola no âmbito da sua economia. Já o economista José Matuta Kouato pensa que a diretora do FMI veio apenas por mera formalidade política.
É verdade que Angola tem que fazer reformas estruturantes, que já há algum tempo se vem falando. É preciso que a equipe econômica do governo esteja à altura dessas negociações, esteja à altura de acatar e durante algumas medidas. O trabalho mesmo já teve início já há algum mês atrás. A diretora da FMI vem fazer, no fundo, é prestigiar o ato. É um simbolismo, um formalismo só.
Ideia refutada pelo consultor em macroeconomia, Galvão Branco.
É um facto que não deve ser visto apenas como uma formalidade, como um ato de cortesia, mas como uma atitude, portanto, que valoriza, portanto, que agrega bastante valor e responsabilidade na assistência que vamos ter nos próximos anos através da FMI.
Já Faustino Mumbica, outro economista, chama atenção para as duas partes.
Infelizmente, o executivo foge das exigências do FMI, sobretudo aquelas que se prendem com a transparência, o rigor na gestão da coisa pública, como o diabo foge da frouxa. Mas também, do outro lado, sabemos que há algumas das exigências que o FMI faz que não são de todo aceitáveis para realidades como a nossa. Falamos, sobretudo, da questão da redução do quadro do pessoal, e quando todos nós sabemos que o problema da Angola talvez não se coloca a nível do quadro de pessoal. Coloca-se, sobretudo, algumas falcatruas que existem a nível do quadro pessoal, também para pessoal fantasma, sobretudo, e também da forma de remuneração do próprio pessoal, da função pública.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Sem dar detalhes sobre o que levou a uma declaração de vitória contra o grupo terrorista Estado Islâmico na Síria, a Casa Branca defende a decisão do regresso de tropas dos Estados Unidos daquele país devastado pela guerra. O anúncio através do Twitter na quarta-feira do presidente norte-americano Donald Trump pareceu surpreender alguns funcionários de defesa e diplomacia dos Estados Unidos, assim como legisladores. A súbita declaração levou a uma chuva de perguntas, forçando os funcionários da Casa Branca e do Pentágono a esclarecerem o tweet do presidente com as suas próprias declarações. O vice-presidente Mike Pence reuniu com o secretário de Defesa Jim Mattis. A porta-voz do Pentágono, Dana White, diz que a coligação libertou o território controlado pelo grupo Estado Islâmico, mas a campanha contra aquele grupo não acabou. Na quarta-feira, Trump divulgou uma declaração em vídeo celebrando uma retumbante vitória sobre o grupo Estado Islâmico e o facto de ter sido reconquistada a terra e ser a altura das tropas americanas regressarem.
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land. And now it's time for our troops to come back home.
A decisão gerou críticas bipartidárias do Capitólio. O senador republicano Lindsey Graham, um aliado do presidente, diz que foi apanhado de surpresa.
To those who say we have defeated ISIS in Syria, that is an inaccurate statement. They have been hurt, they have been degraded, and I give the president
os que dizem que derrotamos o Estado Islâmico na Síria, essa é uma afirmação imprecisa. Eles foram atingidos, eles sofreram baixas e dou ao presidente todo o crédito do mundo por mudar as nossas políticas em relação à luta contra o grupo Estado Islâmico. Mas eu não vou acreditar na narrativa de que eles foram derrotados na Síria ou no Iraque. Funcionários da Casa Branca disseram que ninguém deveria ter ficado surpreendido com a mudança. Mas na semana passada, o enviado norte-americano à coligação para derrotar o grupo Estado Islâmico, Brent McGurk, disse que liberar o último 1% do território controlado pelo grupo Estado Islâmico poderia levar meses. As eleições marcadas para domingo 23... na República Democrática do Congo, foram adiadas para o dia 30 deste mês, por agora, revelaram fontes em Kinshasa, capital. A informação foi avançada há momentos pelo presidente da Comissão Eleitoral, Cornel Nangá.
Antes do anúncio do adiamento das eleições, numa reunião com representantes das candidaturas, Cornel Nangá tinha citado como principal causa para o adiamento das eleições um incêndio que destruiu centenas de máquinas de votação na capital Kinshasa na semana passada. Inicialmente previstas para 2016, as eleições de 23 de dezembro foram já adiadas duas vezes e agora serão a 30 de dezembro e, além das presidenciais, irão ainda permitir a escolha de representantes parlamentares a nível nacional e provincial. O candidato de uma coligação da oposição, Lamuka, afirmou que, após mais de dois anos de atrasos constitucionais, um adiamento é injustificável num comunicado conjunto com outros elementos da oposição, como Jean-Pierre Bemba e Moise Faiolo, cujos partidos estão integrados nesta coligação. A 13 de dezembro, 8 mil urnas eletrónicas e outros equipamentos eleitorais ficaram destruídos no incêndio num dos principais armazéns da Comissão Nacional de Eleições em Kinshasa. Até agora, não há notícia dos autores desse incêndio. De acordo com a organização não-governamental local, a Associação Congolesa de Acesso à Justiça, pelo menos 10 pessoas foram mortas no processo eleitoral desde o início da campanha a 22 de novembro. Desde a sua independência do poder belga em 1960, a República Democrática do Congo nunca testemunhou uma transição política pacífica. Observadores admitem que este adiamento pode favorecer o candidato do governo ou o próprio Joseph Kabila no poder há mais de 10 anos depois da morte do pai e que, em caso de vacatura do poder, Kabila pode manter-se na presidência. Os Estados Unidos pediram já a saída dos seus cidadãos que vivem na República Democrática do Congo. Antes, o Reino Unido tinha feito o mesmo apelo. Observadores internacionais não acreditam que esse processo será livre, transparente e que os resultados vão refletir a vontade do povo.
Doze horas e 53 minutos, caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina a partir de Washington, mas aqui está o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar com os rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A Bélgica vai entrar em 2019 no topo da lista, seguido da França, Brasil, Croácia, Inglaterra e Portugal em sexto lugar. O Uruguai está em sétimo, seguido da Suíça, Espanha e Dinamarca. O melhor país africano é o Senegal, em 23º lugar. Cabo Verde é o melhor dos países africanos de língua portuguesa, está no lugar 72. Moçambique mantém-se no 117º lugar. Guiné-Bissau está em 120º e Angola no lugar 125. São Tomé está em 182º, não é o último. Há 211 países classificados e o último também é Santo, mas não é São Tomé, é São Marino. Continuamos com o futebol e agora vamos continuar a falar de Mourinho depois do seu despedimento do Manchester United. A grande questão é saber o que é que Mourinho vai agora fazer, à parte contar os milhões que vai receber, claro está. Mourinho falou à cadeia de televisão Sky Sports, recusou-se a falar sobre o que aconteceu. Podíamos falar aqui de coisas boas, coisas más, mas não vou fazer isso, disse o especial, que tendo em conta como saiu do Real Madrid e agora do Manchester United, vai ser difícil ser contratado por um dos grandes. Mourinho disse que o Manchester United tem um futuro sem ele e ele tem um futuro sem o Manchester United. Lá isso é verdade. Mais tarde, Mourinho emitiu uma declaração afirmando que este capítulo da sua carreira acabou e não faz comentários sobre os seus antigos colegas. A imprensa britânica diz que o ambiente entre os jogadores do Manchester United era de celebração. Mourinho emitiu um Feliz Natal a todos. Continuamos com o futebol. Ontem, Real Madrid qualificou-se para a final do Campeonato do Mundo de Clubes ao derrotar o Kashima Antlers do Japão por 3-1. Três golos de Christian Bale. Será a terceira final consecutiva do Real Madrid nesta competição e deverá ganhar. Na final tem pela frente o Al Ain dos Emiratos Árabes Unidos. Em Inglaterra, ontem, Arsenal sofreu sua segunda derrota consecutiva. Desta vez foi para a Taça da Liga, em casa, frente ao Tottenham, 2-0. Um golo em cada parte. Bye-bye, Arsenal. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Golden State Warriors, ontem perderam no campo do Utah Jazz, 108-103. Warriors caíram para terceiro lugar na Conferência Oeste, onde o Utah está em 12º. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também jogaram fora, também perderam. Estes com o Charlotte, 110-99. O líder da Conferência Leste, o Toronto, jogou em casa, bateu o Indiana Pacers, 99-96. Em segundo lugar, nessa conferência, está o Milwaukee Bucks, que também jogou em casa e também ganhou. Bateu o Nova Orleans, 123-115. Em segundo lugar, na Conferência Oeste, está o Oklahoma, que foi até a Califórnia bater o Sacramento à vontade, 132-113. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou pelo segundo dia consecutivo. Foi até ao Texas, perdeu. Apanhou Sova, 136-118.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa Angola Fala Só é todas as sextas-feiras e já temos o nome do convidado para esta semana, um convidado que irá debater sobre questões ligadas à cultura e direitos humanos de Cabinda. É o Alexandre Kwanga Nzito, é o convidado para o programa de Angola Fala Só desta sexta-feira. Para marcar o ponto final, a indicação de que as eleições marcadas para o dia 23 na República Democrática do Congo foram adiadas para o próximo dia 30, por agora, revelaram fontes em Kinshasa. Esta informação foi avançada pelo presidente da Comissão Eleitoral, Corneille Nangá. Numa reunião antes com representantes das candidaturas, Nangá tinha citado como principal causa para o adiamento das eleições um incêndio que destruiu centenas de máquinas de votação na capital na semana passada. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Estamos já 20 de dezembro. Ao microfone continua Mancio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar as nossas notícias na internet www.voaportugues.com. Estamos no WhatsApp, Facebook e Instagram com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São, neste momento, 13 horas e 1 minuto aqui em Washington, na produção Doris Dodson e na técnica o Dan Crafton. Na República Democrática de Congo foram adiadas as eleições que estavam previstas para o próximo dia 23. A nova data até agora é 30 de dezembro. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump defende a retirada das tropas americanas da Síria. Senadores discordam. Manifestante é morto no leste do Sudão em protesto contra o custo de vida. Fique para acompanhar também notícias da economia e habituar a rubrica das quintas-feiras, a rubrica dedicada à saúde. Perguntas à doutora Graça Matzinho e hoje o tema é a calvície. Na segunda-feira, a Voz da América noticiou que o jornalista moçambicano Estácio Valoi e mais duas pessoas foram detidas por soldados na província de Cabo Delgado quando se encontravam a caminho de Palma, proveniente de Chitolo, Mocimba da Praia, onde estiveram a fazer um trabalho. A informação foi avançada então pelo MISA Moçambique, que no entanto desconhecia o paradeiro de Valoi, que estava acompanhado do investigador e professor universitário David Matzinho, radicado na África do Sul, e seu respectivo motorista. Estácio Valoi conversou esta manhã aqui em Washington com o Álvaro Lugero Andrade. Ele está em Pemba e narra o que considera ter sido uma situação de tortura psicológica na qual ficaram com os seus equipamentos e material com os quais tinham terminado de realizar uma investigação em Mocimboa da Praia.
Estácio Valoi, do Centro de Jornalismo Investigativo, e David Matzina, especialista da Amnistia Internacional, que, no entanto, estava a título pessoal, foram detidos no domingo, quando regressavam de Palma, como conta o jornalista moçambicano.
Quando fomos interpelados, ou emboscados, acho que é a palavra correta, por detrás do nosso carro vinha mais um conjunto de militares que estavam a sair da mata, e por detrás deles vinha um BTR, o qual vinha em perseguição a nós, porque vinha lá o comandante da força que opera naquela zona, o qual, quando chegou, perguntou claro, se já tinham confiscado o equipamento. Depois tentaram fazer novamente a vista no carro, acabaram confiscando o outro computador, exibir a credencial e com o visto que nos foi atribuído, quer dizer, o visto do Estado do Ministério do Interior, informei-os e eles disseram-nos que as pessoas que nos tinham autorizado a seguir ou a fazermos o nosso trabalho são as mesmas que lhes tinham ordenado para que nos levassem de volta.
Durante os dois dias em que estiveram detidos, o Estácio Valoi diz que ele e os colegas pensaram pior, depois de lhes terem sido retirados todos os equipamentos.
Vais morrer e não vais saber porque é que tu morreste. É o processo permanente, como eles fazem lá, e que usam um lema, segundo alguns militares que fomos ouvindo e também pela rua, né, que há uma expressão de meter na lenha, implica, quer dizer, executar, por aí em diante. Íamos ouvindo essas palavras, outros diziam que tínhamos tido muita sorte. Então era um processo muitíssimo tenso. Um capitão que lá estava, ele dizia que ali não tínhamos direitos e que, digamos, ele dizia: aqui eu vou fazer-vos perder vossos direitos todos, aqui não têm direitos.
A missão dos investigadores era dar continuidade a um estudo divulgado pelo Centro de Jornalismo Investigativo a 29 de junho, de âmbito socioeconómico, para saber como as comunidades em Mocimbo da Praia, assoladas desde outubro do ano passado com ataques, vivem na atualidade.
Para perceber como é que aquelas pessoas, as comunidades, aquelas crianças estão lá a viver, o que é que vão comendo, porque a dada altura tiveram que abandonar as suas machambas, não tinham onde produzir. É preciso saber se já estão a produzir, estão a receber chapazinho ou não, comida, se já estão a estudar, porque em alguns casos as crianças não estão a estudar porque o professor abandonou a aldeia, não está lá, por medo. E fizemos as fotos também das casas que, daquela vez que nós estávamos lá, foram queimadas. Então, foi um follow-up.
Valói diz conhecer o que levou os militares a colocá-los em liberdade, mas acredita que a denúncia por parte da imprensa pode ter ajudado. Sem equipamentos, nem o resultado do seu trabalho, Estácio Valói pondera, juntamente com o Centro de Jornalismo Investigativo e os advogados, alguma ação a nível judicial.
O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, fixou a data de 10 de março de 2019 para a realização das eleições legislativas naquele país. A data está no Decreto Presidencial 20/2018, publicada no início da tarde desta quinta-feira. O decreto diz, e citamos, por razões que se prendem com constrangimento de caráter político e institucionais, não foi possível mobilização a tempo dos meios técnicos, logísticos e financeiros com vista à realização das eleições na data fixada. Por este motivo, não se conseguiu realizar o recenseamento eleitoral do potencial dos eleitores em tempo útil, como pressuposto fundamental à efetivação do ato eleitoral. Fim de citação. Antes, José Mário Vaz ouviu o governo, líderes de partidos políticos com assento parlamentar e extra-parlamentar e também a Comissão Nacional de Eleições. As eleições legislativas estavam marcadas para 18 de novembro, mas tiveram de ser adiadas devido ao atraso no recenseamento eleitoral, que só terminou ontem, isto de forma oficial. O governo São Tomé entregou esta quinta-feira ao Parlamento o seu programa de governação para os próximos 4 anos. A implementação deste plano de governação assente em 4 eixos fundamentais depende mais de 90% da ajuda financeira internacional. Oscar Medeiros.
O reforço do Estado de Direito Democrático através de melhorias no sistema judiciário e aprofundamento da coesão nacional é a primeira aposta do Executivo de Jorge Bonsus num programa de governação para 4 anos, cuja meta é o desenvolvimento económico sustentado do país.
Para criar riqueza e criar emprego, sobretudo para a camada jovem.
O governo, em funções há cerca de 20 dias, considera que o desenvolvimento do país passa também pela devolução da dignidade aos santomenses, apontada como o terceiro eixo do seu programa.
Através da melhoria da qualidade dos serviços sociais e no investimento no capital humano.
Por último, o eixo da política externa, a principal porta de entrada da ajuda financeira de que o país tanto precisa.
Nós dependemos, somos devedores do exterior e precisamos de uma política externa, de uma diplomacia ao serviço do desenvolvimento. Temos que, enfim, bater as portas e trabalhar com as fontes tradicionais, multilaterais. Portanto, São Tomé e Príncipe precisa, enfim, de bater portas e possivelmente ir buscar outros parceiros também, porque nós temos que sair deste fosso em que estamos e mergulhados, sobretudo, no subdesenvolvimento.
Nos próximos dias, o Parlamento santomense deverá fixar a data para a discussão do programa do novo executivo do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
13 horas e 9 minutos, a economia com Álvaro Lugero Andrade.
Chegou o momento de irmos à nossa habitual revista económica. O Fundo Monetário Internacional estima que o Produto Interno Bruto de Angola deve contrair-se 1,7%, ao contrário de 1,1%, como estimou o Executivo de Luanda no mês passado. A recessão neste ano, portanto, fica em 1,7%. Numa declaração assinada pelo diretor do FMI para Angola, Dumisani Herbert Malinza, e pelo representante do governo angolano no Grupo Africano de Instituição, Jorge Essouvi, lê-se que as reservas internacionais devem cobrir 3 meses e meio de importações e que a inflação deve atingir os 22% no final deste mês. Refira-se que a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, encontra-se em Luanda numa visita que começou há momentos e termina amanhã. E ainda sobre Angola, o Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou um projeto no valor de 50 milhões de dólares para aumentar a disponibilidade de tecnologias agrícolas em Angola e no Lesoto. O projeto enquadra-se no âmbito do programa em curso de produtividade agrícola para a África Austral, financiado pelo Banco Mundial e que engloba outros países na região, como Moçambique, Malawi e Zâmbia. Apesar de se ter registado um aumento da produtividade agrícola na África Austral, os rendimentos médios de Angola e do Lesoto são considerados ainda abaixo da média regional, pelo que o projeto deverá contribuir para reduzir o fosso por meio de investimento adicional em disseminação e adaptação à tecnologia, concluiu o Banco Mundial. As principais bolsas europeias negociavam hoje em forte baixa, a seguir a tendência de Wall Street, depois do Banco Central dos Estados Unidos ter aumentado pela quarta vez este ano as taxas de juro. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 1,28%, 1,38% e 1,20%, respectivamente. Depois de terem subido na quarta-feira animadas com o anúncio de um acordo formal entre Bruxelas e Itália e depois do país ter baixado a previsão do déficit, Wall Street caiu para mínimos deste ano após o Banco Central ter anunciado a subida dos juros ontem, apesar do presidente norte-americano Donald Trump ter pedido que tal não acontecesse. E nos Estados Unidos, o número de pedidos de auxílio-desemprego subiu ligeiramente de uma mínima de 49 anos na semana passada, sugerindo uma força no mercado de trabalho e na economia em geral. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego cresceram em 8 mil para 214 mil, com ajuste sazonal na semana encerrada a 15 de dezembro, informou o Ministério do Trabalho nesta quinta-feira. As solicitações caíram para 206 mil na semana anterior, perto das 202 mil alcançadas em meados de setembro, o menor nível desde dezembro de 1969. E para terminar, o preço do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres a valer 56 dólares e 37 centavos, menos 1,51% do que no fecho de ontem, quando um barril de crude Brent valia 57 dólares e 24 centavos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América em português, nesta emissão vespertina. Connosco a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, queridos ouvintes, eu estou bem, estou em querer cá, e os nossos ouvintes também estejam bem.
Pelo menos eu estou bem e nós também esperamos que os nossos amigos ouvintes estejam de boa saúde. Doutora, vamos falar hoje de calvos, costuma-se dizer, é dos carecas que elas gostam mais, não é? Nós vamos falar de calvície. Nós vamos falar de calvície, apesar de se dizer que é dos carecas que elas gostam mais, doutora, o que é facto é que eu conheço poucos homens que tenham perdido o cabelo, que achem muita graça a ter perdido o cabelo. Doutora, a calvície é uma doença?
Ana, a calvície que comumente chamamos de careca, ou em termos médicos, alopécia, é definida como a redução parcial ou total de cabelo, ou mesmo ausência de pelos numa determinada área da pele. E essa é uma condição que Acontece tanto em homens como em mulheres, não é? Pese embora a maior parte dos casos aconteça
em homens.
Exatamente, em homens. E é uma condição que normalmente, quando ela começa, tende a afetar o bem-estar e a autoestima da pessoa, não é? É verdade que tem fatores hereditários, então algumas pessoas já sabem ou já preveem que poderão ser calvas, mas quando aparece de forma repentina, isto pode causar um certo choque na pessoa e depois há aquela impressão que, porque estou a ficar mais velho. Enfim, há aí uma série de questões que a pessoa começa a levantar, né, em relação à calvície.
Doutora, a que é que se deve a calvície? Porque é facto que nós perdemos diariamente, cabelos, não é? Podemos uma série de fios de cabelos por dia. Portanto, a calvície dá-se quando se perde mais do que aquilo que depois crescem. A que é que se deve a calvície? Há algum, disse que é genético, mas há algo que contribua para uma calvície?
Olha, Ana, existem dois tipos diferentes de calvície. Existe aquela que é genética, não é? Que já existem fatores que predispõem a perda de cabelo com o tempo. Existe aquela que aparece assim, de forma mais esporádica, que não tem a ver com a genética. E o que acontece é que, para as pessoas que têm predisposição genética, essas pessoas como é que se diz isto? Tem uns níveis de testosterona não muito adequados para a continuidade dessa produção de cabelo, não é? Então, isto vai fazer com que o processo de reposição de cabelo seja mais lento do que o processo da perda do cabelo.
Ou seja, então, é mais normal quando se está a envelhecer, não é? Que as pessoas comecem a ter menos cabelo do que tinham quando eram jovens. E, aliás, eles costumam dizer, eu quando era jovem tinha uma cabeleira farta e hoje tenho aqui uns quantos pelos.
Exatamente. Mas também há distúrbios hormonais que acontecem no curso da vida da pessoa que podem fazer com que essa pessoa não tenha a mesma velocidade de crescimento do cabelo. E também os problemas emocionais podem levar à calvície. A questão da alimentação, nós falamos muitas vezes, infelizmente nós temos tendência a deixar para a última instância a questão de uma boa alimentação, mas uma alimentação incorreta e até a questão de higiene ou uso de produtos não adequados no cabelo, no couro cabeludo, pode causar a calvície. Portanto, há uma série de fatores que é preciso nós termos em conta quando estamos perante um problema de calvície.
Doutora, costuma-se dizer que há certas, por exemplo, há certas vitaminas que contribuem para que se tenha um cabelo bonito e por isso diz, muitas vezes, quando as mulheres estão grávidas, durante o período de gravidez em que as mulheres tomam aquelas multivitaminas, normalmente têm um cabelo muito bonito. Há de facto vitaminas que contribuem para um cabelo bom, eram forte, saudável?
De facto há, Ana, de facto há. Bom, pese embora essa seja uma questão muito, um tanto quanto controversa, mas sabe-se que a biotina, por exemplo, que faz parte do grupo do complexo B, é uma das vitaminas que é conhecida como amiga do cabelo e ajuda no crescimento, ajuda no processo de crescimento do cabelo. Então, essa é uma daquelas que claramente tem sido recomendada.
Doutora, fala-se muitas vezes em que, quando se perde o cabelo, que há certos tratamentos para repor, por assim dizer, o crescimento do cabelo. São, de facto, tratamentos que são aceitos pela comunidade médica ou são mais, por exemplo, uma questão estética do que propriamente outra coisa?
Bom, o princípio todo é é estética, não é? Porque, conforme referimos no início, uma queda de cabelo... Porque a calvície acontece não só em homens, como também em mulheres. Então, imagina uma mulher que começa a ficar calva. Naturalmente, ela vai ter a sua autoestima muito afetada. Então, é estético, mas acaba sendo também um apoio psicológico que a mulher procura nesses momentos. Faz-se, sim, tratamentos... Há diferentes tratamentos, há tratamentos que podem ser caseiros, mas também há tratamentos médicos para resolver situações específicas, de acordo também com a gravidade dessa calvície. A questão da utilização do óleo de rícino é muito recomendada hoje em dia, porque sabe-se que o óleo de rícino estimula os folículos capilares e isto pode ajudar no crescimento do cabelo, mas existem uma série de outros produtos que podem ser usados, mesmo sem a recomendação médica, para poder estimular esse crescimento. Agora, quando olhamos para a questão médica, conforme eu referi, dependendo da situação, pode ser feito um tratamento específico com injeções de corticoides ou outros tipos de medicamentos que vão estimular o crescimento do cabelo, mas isso não é uma situação certa, não é? Os resultados podem ser bastante rápidos e visíveis em algumas pessoas e noutras não serem visíveis.
Também depende, doutora, também depende da altura da perda do cabelo, por assim dizer, a altura em que está a perder o cabelo, que vai ao médico para fazer esses tratamentos, não é? Porque pode haver já um processo, por assim dizer, irreversível, não é? Portanto, já perdeu, não vai crescer de novo. Doutora, este é de facto uma daquelas questões que, apesar de nós sabermos que é vulgar, nós vimos com frequência, se olharmos à volta, vários homens, nota-se mais nos homens que nas mulheres, claro, a perda de cabelo é também aqui uma questão social, há uma questão de autoestima da pessoa. Por exemplo, as mulheres poderão talvez recorrer às cabeleiras, né? Pronto, por uma cabeleira.
Exatamente. Podem recorrer, sim, às cabeleiras, às próteses, como são chamadas agora, mas também há um tratamento que é um pouco mais, eu diria um pouco mais invasivo, que é o transplante de cabelo, que nos países envolvidos já se faz bastante, que isto ajuda, pelo menos, a recuperar aquela parte da autoestima da mulher ou do homem. Então, isto já está disponível em muitos países. E quem pode, naturalmente, pode recorrer a estes meios.
O que é facto, doutor, é que quanto mais cedo for diagnosticado o problema, quanto mais cedo se começar um tratamento apropriado, maior é a hipótese, de facto, de não termos tanta perca de cabelo, não é? Portanto, a perda capilar seja menor. Mas, como tal e qual como a doutora disse, também depende da forma como o corpo da pessoa reage ao tratamento, porque as reações poderão ser bem diferentes e não ser aquelas desejadas. Mas, de facto, a calvície que mais se nota é, de facto, aquela que temos no cimo da cabeça, não é, doutora? Apesar de que se perde também pelos e cabelos noutras partes do corpo.
Noutras partes, exatamente, Ana. E é aqui um fato muito importante que nós temos que ter em conta. Nós já dizíamos no início que a calvície é um problema médico, é uma doença, portanto. Então, é preciso que nós não nos enganemos com as publicidades que existem por aí em relação aos produtos, porque há um shampoo que resolve a calvície e por aí fora. Há muita coisa aí que se diz resolver a calvície. Mas temos que recorrer à ajuda de um médico dermatologista antes de tomar qualquer medicamento ou antes de fazer qualquer tratamento, porque só ele pode orientar em relação à maneira correta para resolver este problema, quer seja de calvície genética ou por outra causa. Então é preciso que haja um acompanhamento médico para se resolver este problema.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos assim concluir mais um consultório médico com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar de calvície, calvos ou vulgarmente carecas, não é? Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos os nossos amigos uma boa semana, cheia de saúde também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Rani, para os nossos queridos ouvintes. E na próxima semana esperamos estar aqui mais uma vez para falar da saúde. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado desta sexta-feira é Alexandre Kwanga Nzitu, presidente da Associação de Desenvolvimento para a Cultura e Direitos Humanos de Cabinda. 13 horas e 25 minutos e agora vamos buscar com música uma composição de 1982 de Jeff Porcaro e David Page, a banda Toto, o tema é África. Recordamos assim este belíssimo tema do grupo Toto, 13 horas e 27 minutos. As eleições marcadas para domingo 23 na República Democrática do Congo foram adiadas para o dia 30 deste mês, por agora, revelaram fontes em Kinshasa. Esta informação foi avançada pelo presidente da Comissão Eleitoral, Coronel Nanga. Numa reunião com representantes das candidaturas, Nanga tinha citado como principal causa para o adiamento das eleições um incêndio que destruiu centenas de máquinas de votação na capital, Kinshasa, na semana passada. Um dia depois de ter anunciado a retirada para breve dos cerca de 2 mil soldados americanos na Síria, o presidente Donald Trump volta a defender hoje no Twitter a sua decisão, dizendo que os Estados Unidos não querem ser a polícia do Médio Oriente. Na técnica, Dan Crafton, na produção, Doris Dodson e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Despedimos-nos em nome de toda a equipa que nos tornou possível esta emissão. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.